RFI convida.
Silvano Mendes.
17 de outubro marca o Dia Mundial de Erradicação da Pobreza. A data surgiu a partir da ação do padre Joseph Wresinski, fundador da ATD Quarto Mundo, movimento presente em mais de 100 países, entre eles o Brasil, onde atua uma década. Para falar sobre o assunto, a RFI convida Eduardo Simas, membro do movimento ATD Quarto Mundo no Brasil. Bom dia, Eduardo. Antes de mais nada, explica para a gente concretamente como vocês atuam no Brasil.
A gente atua com um processo de integração no meio rural, né, descobrindo o que é essa pobreza no campo e, ao mesmo tempo, descobrindo a riqueza que existe de conhecimento, de estratégias de sobrevivência, que é o que a gente precisa aprender para que possa realmente ter políticas eficazes na luta contra a extrema pobreza, que a gente não está falando simplesmente da esfera econômica, né, mas que vai tocar todos os direitos da vida de uma pessoa, a luta para poder readquirir esses direitos. Atuamos também em Petrópolis, na cidade de Petrópolis, já no meio urbano, no estado do Rio de Janeiro, né, onde há 10 anos começou uma biblioteca de rua, e que ali são diferentes projetos na comunidade do Morro dos Anjos, também buscando esse espírito de integração.
O acesso à educação e o desenvolvimento do hábito da leitura é uma prioridade específica no Brasil, no caso do trabalho do movimento ATD Quarto Mundo?
Na verdade, o acesso à arte, ao conhecimento, à cultura, ele está desde o surgimento do movimento com Joseph Wresinski. Essa era uma preocupação que o fundador do movimento trazia muito forte desde o início, porque ele mesmo veio de uma infância muito pobre, então ele sabia o valor que era para aquelas pessoas que uma obra de arte pudesse chegar ali. Esse é um eixo que está presente no mundo inteiro, porque, né, essa exclusão é real, a falta de acesso ao que é produzido de belo, ao que é produzido de bom no mundo, mas sim, forte no Brasil, fortemente. O movimento aqui começou através da biblioteca de rua, que é levar os livros bonitos, os que tiver de melhor qualidade, levar para a rua, sentar com as crianças, contar histórias, ler os livros, escutar as crianças. Essa é a atividade básica. E manter uma regularidade. A criança não saber que no próximo fim de semana ou dali a 15 dias vai ter novamente aquela oportunidade. E daí foram se desenvolvendo outras atividades, né? Também em torno do livro. A equipe foi se formando em contação de histórias, em teatro popular. E as próprias crianças também foram crescendo. Atualmente na biblioteca se tem adolescentes que começaram ali com 7, 6 anos e hoje em dia estão contando histórias para outras crianças, né? Então a interação com as escolas locais, com as outras instituições. Então realmente é um desenvolvimento muito bonito em torno do livro, nesse caso, mas em torno de tudo quanto é arte e cultura.
O Brasil viu nos últimos anos milhares de pessoas saindo da pobreza. Mas, de uns tempos para cá, o país assiste a um período de recessão. De que maneira esse contexto de crise econômica ou mesmo de crise política tem um impacto no trabalho de vocês que atuam justamente na luta contra a miséria e contra a exclusão?
Quando a gente viu que, né, que milhões de pessoas saíram da linha da pobreza, a gente está falando de uma questão estritamente econômica, de poder aquisitivo, enquanto a extrema pobreza ela precisa ser encarada de uma forma multidimensional. O que se entende é que é uma violação dos direitos humanos como um todo. Não adianta simplesmente poder comprar certos bens ou pagar por certos serviços, se você não tem um acesso, por exemplo, a uma educação de qualidade, né, que vá fortalecer a dignidade humana, você também não vai ter o acesso pleno à saúde, o acesso pleno a um trabalho digno e, em última instância, o próprio direito à família, o direito à vida, ele se torna ameaçado. A gente viu que teve vários avanços importantes, mas que sem essa esfera mais global continuada, ele não se torna sustentável. A pessoa que economicamente passa da linha da extrema pobreza para uma linha de pobreza, ela continua numa situação de grande vulnerabilidade se os direitos não estão garantidos. É esse o trabalho que precisa ser feito continuamente. E aí que a gente coloca que a experiência das pessoas que vivem em extrema pobreza, ela não pode ser desconsiderada. São elas é que sabem, elas é que têm que ensinar o caminho.
E Eduardo, uma última pergunta. O que vocês estão prevendo para esse dia 17 de outubro?
Nós estamos organizando um dia cultural na comunidade do Morro dos Anjos, no Caxambu, em Petrópolis. Vai ter roda de leitura, contação de histórias, teatro popular, apresentação do trabalho dos jovens da comunidade. Pois esse é um dia de valorizar o saber das pessoas que vivem em extrema pobreza, valorizar a sua luta, mas também é um dia de pensar nas pessoas, as vítimas da miséria e da violência ao redor do mundo. Então a luta contra a miséria, ela é cotidiana, ela é de cada dia, e esse é o dia de colocar isso em evidência, de uma forma positiva, de uma forma construtiva, porém sem esquecer a realidade que muitas pessoas estão vivendo nesse momento. E está sendo feita no mundo inteiro uma campanha de mobilização, cujo título em português é Basta Pobreza Jamais, foi um título criado pelos jovens do Caxambu. Na página da TD, na internet, você pode assinar uma declaração, colocar lá, manifestar sua opinião. Todas as pessoas que estiverem nos escutando podem participar e conhecer um pouco mais aí das nossas ações. Os que tiverem interesse em se aproximar mais são muito bem-vindos. E vai o nosso abraço também para todas aquelas pessoas que estão cotidianamente, da sua maneira, lutando por um mundo melhor.
RF convida hoje Eduardo Simas, membro do movimento ATD Quarto Mundo no Brasil.